Satisfeito, senador Aloysio. Então eu passo a palavra ao senador Wellington Dias, líder do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ministro Eduardo Cardoso, diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Coimbra. Primeiro, ministro, dizer que Vossa Excelência está com um bom preparo físico. Ontem tivemos um momento doloroso lá na acompanhando o momento em que chegou a Aracaju o corpo do nosso companheiro ex-governador Marcelo Deda. A gente pôde ver ali todo o sentimento ali da a comoção naquela cidade em razão da perda desse grande homem público. Eu queria aqui, na verdade, fazer perguntas e queria, antes, registrar a importância de Vossa Excelência aqui nesse requerimento encabeçado pelo senador Aloysio, também está comparecendo aqui espontaneamente e já imediatamente após a aprovação. Acho que a todos nós há um incômodo em relação a vazamentos de informação. Aliás, a boca pequena, que se você quiser fazer um processo que todo mundo tenha conhecimento, faça em segredo de justiça ou em... é o caminho mais fácil que tem para ser vazado. Isso é uma coisa realmente lamentável. Aliás, várias pessoas, normalmente, quando tem hoje um processo em segredo, faz questão de pedir que seja público, porque a forma dele acontecer até mais reservado. Parece que cria-se uma... E é o pior, é que, como corre em segredo, você não sabe o que, que é verdade e o que, que não é do que é divulgado. Ou seja, como é um processo, se apega muitas vezes, está ficando comum... de a divulgação, depois quando sai a investigação final, não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes é divulgado, mas a imagem de pessoas, enfim, sem nenhuma dúvida, é atingida. Eu também não posso, também conhecendo Vossa Excelência, como tive o privilégio de conhecer, aqui também dizer que é preciso que alguém esteja muito envenenado, né, para fazer determinadas, eu nem diria acusação, xingamentos públicos, como vi esses dias. E acho que o tempo dirá o que está por trás de tão grande envenenamento. Mas veja, senhor ministro, nesse processo todo do que a gente acompanha pela imprensa, tem algumas coisas estranhas na minha avaliação. Uma primeira delas, Vossa Excelência, como disse aqui, agiu cumprindo a lei, não poderia ser diferente. Eu acho que caberia uma indignação, uma acusação em relação a Vossa Excelência como ministro, se não tivesse cumprido a lei tomando as providências que tomou. A mim causa estranheza uma investigação, primeiro, de empresas de grande porte, pelos dados que são colocados, nós estamos falando da CIMI, estamos falando da Alstom, estamos falando de empresas que atuam no mundo inteiro, têm equipes certamente de alta qualificação, contratando consultorias com escritórios no Uruguai, no Paraguai, para fazer ponte com o Brasil. Eu acho que isso por si só já é algo extremamente estranho e acho que sim merece investigação, sem fazer nenhum juízo daquilo que sai nos vazamentos pelas razões que acabei de citar aqui. Também da mesma forma, tanto eu como outras lideranças convivemos com o senador Aloysio, já manifestamos aqui em plenário, tá certo? Também a situação com que ele é atingido num processo que sequer tem acesso, tá certo, as informações. Pelo que é dito, senhor ministro, é uma investigação internacional onde tem pessoas presas, onde há, em alguns casos, as empresas confessando crimes e, portanto, o Brasil não pode ficar fora. Então, vejam, embora tenha sido amplamente divulgada a negociação de acordo de leniência pela CIEMES para investigação sobre a formação de cartel envolvendo os contratos do metrô de São Paulo, eu acho que seria importante esclarecer se algum dos acusados negociou também a delação para o esclarecimento do crime de corrupção. Eu acho que esse é um ponto, não é, que eu acho que tem grande relevância e importância para a sociedade brasileira. A outra, os jornais vêm denunciando em relação a este episódio da Alstom e da CIEMES, o uso de contratos com empresa em offshores, né, na prática do crime de lavagem de dinheiro, o que inclusive tem sido fruto de investigação em diversos países, como citei, como é o caso da Suíça. Na denúncia encaminhada à Polícia Federal sobre os contratos do metrô de São Paulo, existem dados sobre o uso dessa prática para lavagem de dinheiro, oriundo de prática de crimes? O que Vossa Excelência sabe sobre isso? Diante de tantas denúncias sobre a formação de cartel, aqui há pouco o senador Aloysio citava números, para superfaturar contratos bilionários licitados para obras de metrô, enfim, durante tantos anos. É possível, durante tantos anos, não se questionar, seria possível manter um esquema desse por tanto tempo, sem a conivência, não é, de servidores públicos? Os jornais também noticiaram que autoridades da Suíça estavam investigando o caso Alstom há muito tempo. Durante as investigações foram formulados pedidos de cooperação jurídica junto a autoridades brasileiras. Quais as medidas adotadas pelo Ministério da Justiça para atender esses pedidos? Enfim, a menção nas denúncias sobre o desvio de recursos dos contratos relacionados a obras do metrô de São Paulo para financiamento, não é, de políticos ou partidos, como vem sendo noticiados. Enfim, a gente viu recentemente todas as manifestações que a gente acompanhou no Brasil, não só em junho, mas pós-junho, toda uma cobrança em relação a essa área de transportes, né? E isso, com certeza, certamente aumenta ainda mais a indignação da população. Então, nas denúncias recebidas pela Polícia Federal, há indício de contratos fantasmas firmados entre empresas participantes, não é, do chamado cartel do metrô de São Paulo, utilizadas apenas para justificar o pagamento de propinas? Enfim, eu fico por aqui, mas repito, não é, da mesma forma também, como senador, como cidadão, eu acho que a gente precisa ter, Vossa Excelência, veja, o ministro da Justiça, e nos diz aqui, não é, de como que se dá o processo e das dificuldades de se ter o controle de vazamentos quando envolvem vários atores. Não é? Existe o CAD, existe a Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, enfim. Há algum estudo, alguma tentativa de se encontrar mecanismos? Porque não é só no Brasil que se trabalha com processos em segredo de justiça. O que acontece em países onde isso é possível acontecer verdadeiramente em segredo?
Obrigado, senador Wellington. O ministro José Eduardo Cadu tem a palavra.
Bem, eu primeiro cumprimento o ilustre senador Wellington Dias. Realmente nós tivemos uma maratona, chegamos ontem quase de madrugada do velório do governador de Sergipe, Marcelo Deda, amigo nosso de muitos anos.
Queridíssimo amigo,
aliás. Queridíssimo amigo nosso, meu, do senador Aloysio, Wellington e todos os senhores aqui. Realmente não foi um momento, acho que muito fácil para quem conviveu e admirou o governador Marcelo Deda, como eu pessoalmente, os senhores tenho certeza que também tinham essa mesma admiração. Maratona que para mim ainda vai prosseguir hoje, tem que ir a Salvador para retornar, porque amanhã também tem o mesmo depoimento na Câmara, que espero seja no mesmo nível e padrão que esse depoimento está tendo, porque aí os fatos podem ser esclarecidos e, é claro, as divergências mantidas, mas eu acho que é assim que se é um relacionamento profícuo entre poderes. Mas respondo Vossa Excelência. Em relação aos vazamentos, é profundamente lamentável que isto ocorra. O importante é nós precisarmos quando que o vazamento ele é vazamento ou quando é uma situação de acesso. Né? No caso do CAD, eu até tenho agora as datas aqui, eu não estava achando o papel, senador Luiz, agora tem, só para precisar. No dia 4 de julho, o CAD realizou a busca e apreensão. E aí, óbvio, já se tem um nível de publicidade. Aí nós temos a primeira decisão judicial, né, que fala que os documentos não podem ser divulgados, mas o restante está liberado do sigilo. No dia 14 de julho, a Folha de São Paulo traz a manchete: empresa alemã delata cartão de licitações no Brasil. Mas isso já estava permitido pela decisão judicial anterior. E aí não tem documentos nesta matéria nem nada. Isto. Aí depois, no dia 16 de julho, aí de São Bernardo vem e fala, está tudo liberado. Aí sai a matéria de 24 de julho, da Isto É, comentário de capa, propinoduto do Tucanato Paulista, e depois sai de 31 de julho, também a fabulosa história do achaque de 30%, aí vem as outras matérias.
Se permite, a Justiça Federal de São Bernardo liberou acesso aos documentos depois do governo de São Paulo, principalmente da Corregedoria, ter ido de Seca em Meca atrás para poder ter acesso às informações, porque afinal de contas o Estado de São Paulo foi o lesado, a vítima nesse caso. E não conseguimos. Tivemos que recorrer.
Havia uma razão para isso, porque eu acompanhei isso, para e passo, o senador. É que o juiz da busca e apreensão, a juíza da busca e apreensão disse que não pode haver liberação do sigilo. Então o CAD dizia, olha, só judicialmente. Aí houve ações, houve todo um conjunto de situações, foi indeferida a liminar para o governo do Estado de São Paulo, etc., mas o CAD estava seguindo estritamente as ordens judiciais. Né? Então, nesse caso, eu não posso dizer que houve um vazamento ilegal, mas houve um acesso liberado por um juiz de direito, que era a maneira de se ter. No caso específico da denúncia que me foi entregue pelo deputado Simão Pedro, aliás, quero frisar, o deputado Simão Pedro é um deputado que eu tenho um especial apreço, é um homem correto, um homem íntegro, tem o seu comportamento parlamentar, a meu ver, absolutamente inquestionável. Eu confio integralmente no deputado Simão Pedro. Ele me entregou esse material me foi entregue em maio, foi passado à Polícia Federal, ficou meses tramitando internamente, aí foi juntado ao inquérito, aí nós temos esse lamentável vazamento. Nós estamos tentando apurar isto. Agora, tem razão o senador Wellington Dias. É lamentável, porque isso desacredita certas situações. Por exemplo, a própria cor leniense é uma coisa que nós teríamos que respeitar. Ele é muito bom para o país. E esses vazamentos prejudicam imensamente, podem atingir pessoas sem que a devida investigação tenha sido feita. Então, realmente, isto é absolutamente terrível. De país para país, isso tem sua legislação, tem as suas situações, mas eu acho que esse é um problema que acontece não só no Brasil. O vazamento de informações sigilosas, aliás, o caso Snowden, né, mostra bem que nem os Estados Unidos da América está imune a vazamentos de documentos de inteligência gravíssimos, criando crises para os Estados Unidos da América na medida em que vários fatos de espionagem foram revelados. O próprio governo americano processa o senhor Snowden por causa disso. Ou seja, essa questão de vazamentos não é uma realidade brasileira. Até em documentos restritíssimos de inteligência tem havido vazamentos no mundo inteiro. No caso do senhor Snowden, ainda bem que houve esse vazamento, nós jamais saberíamos que a própria presidenta da República do Brasil teria sido espionada pelos Estados Unidos de América. Mas, do ponto de vista de investigações criminais como essas que estamos vendo, eu acho os vazamentos muito ruins pelas razões que expus. Aí tem outras perguntas do senador Wellington. Me pergunta ele: havia uma investigação internacional no caso? Sim, havia e há uma investigação internacional. São 12 países, se não me falha a memória, em que há esta investigação. Não foi uma coisa estritamente brasileira. Foi uma orientação da CIMES Mundial, que substituiu, inclusive, os executivos brasileiros. Não sei se certo ou erradamente, é um problema que vai ser apurado ao longo do tempo. Um dos executivos, diz o jornal, que teve o seu próprio sigilo quebrado agora. E esta investigação internacional determinou essas normas de correção, de adequação, o que levou a empresa CIMES procurar o CAD e propor a delação, o acordo leniense. Houve delação premiada? Está sob sigilo na Polícia Federal. Eu li no jornal que sim, O Jones Fausto Macedo retratou. Eu não posso dizer se houve ou se não houve. Se há, está sob sigilo e nem eu, como ministro, posso ser informado da sua ocorrência e do seu conteúdo. Mas eu não posso descartar essa hipótese, uma vez que o próprio jornalista que vazou o documento, e é um jornalista competente, um grande jornalista investigativo, retratou esse fato. Contratos com empresas offshore. Esses contratos estão aqui nesse material? Aí eu não posso responder, mesmo tendo ciência do material, senador Wellington Dias. Peço desculpas, porque está sob sigilo. O que eu posso afirmar é que há contratos, sim, juntados nesse material que eu repassei à Polícia Federal. Há contratos, sim, há contratos em inglês. Agora, eu não posso avançar, dizer se são offshores, em que lugar do mundo estão, se não são. Isso eu não posso dizer. Há contratos, sim, que foram juntados nesta denúncia, visivelmente, no intuito de demonstrar as afirmações que são feitas nesse conjunto de documentos. Pergunta a Vossa Excelência, é possível manter um esquema por tantos anos sem corrupção? Eu não posso analisar o caso concreto, eu não posso, eu posso falar em tese. Em tese falando, a doutrina costuma dizer que quando há cartel de licitação, é muito frequente a corrupção. No cartel de licitação. Não que não seja possível ocorrer cartel de licitação sem corrupção. É possível, sim. Mas há uma grande frequência no cartel de licitação haver uma conivência de autoridades. Neste caso, eu não vou lhe dizer, a investigação não acabou. E, obviamente, o ministro da Justiça não pode ter impressões. Quando as tem, viola o dever do seu cargo, que é o de zelar pelo cumprimento da lei e evitar abusos de qualquer natureza. Então, portanto, não emitirei opiniões. O que eu posso dizer é que, nesse caso, está sendo feita uma investigação e confio que, se houver corrupção neste cartel, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo tomarão as medidas devidas para que sejam responsabilizados, nos termos da lei, aqueles que infringiram a lei penal. Medidas tomadas pelo MJ no plano da colaboração internacional. Nós não podemos tomar iniciativas ponte própria, decisão própria. Nós temos que ser instados a fazê-lo. No caso do inquérito da Alstom, nós tivemos um percalço, porque nós chegamos a encaminhar 10 ofícios ao Ministério Público Federal, porque a Suíça voluntariamente encaminhou documentos ao Brasil desta investigação e pediu uma reciprocidade. Nós encaminhamos ao Ministério Público Federal, dizendo que a Suíça tinha interesse em obter certas informações, certos depoimentos nossos. Mandamos, quase 3 anos insistimos para que houvesse a resposta e não veio. Claro, eu mesmo cheguei a assinar ofícios pedindo ao Ministério Público Federal essa colaboração. Mais recentemente, quando a coisa estourou na imprensa, que havia uma inação, aí veio uma resposta. O procurador responsável pelo caso disse que havia um arquivamento em gaveta errada desses ofícios do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tomou todas as providências devidas, né? Lamentavelmente, demorou-se demais, quase 3 anos, para que isto fosse efetivamente encaminhado. E só uma observação, se me permite, senhor presidente, há agora outros pedidos de colaboração que eu sei que há, porque sou eu que assino os ofícios, mas não posso falar, com outros países que me foram encaminhados e estão em curso neste momento com investigação.
Senhor presidente, o Ministério Público, a partir dessa nova fase, passou a colaborar?
Sim. Aí a resposta, inclusive, parece que o Conselho Nacional do Ministério Público abriu um procedimento disciplinar para apurar as razões pelas quais essas respostas não apoiam.
Senhor presidente Aníbal Diniz.
Senhor presidente Vital do Rego.
Se contarmos com a colaboração já expressa pelo senador Zé Agripino, pelo senador Cícero e com o apoio do senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, senador Cícero e senador Zé Agripino são os 3 próximos e últimos interpelantes. Eu sugeriria a Vossa Excelência que fizesse um bloco, porque nós teremos 14h30 reunião, e aí não sei se o ministro, se tiver disposição e não tiver uma outra agenda, convido para assistir um debate sobre o projeto de arbitragem. Mediação não entra hoje porque nós
recebemos... É um projeto muito importante.
Mediação e arbitragem. Hoje é votação de arbitragem. A arbitragem está muito tranquilo, mas mediação nós recebemos 12 contribuições da Advocacia Geral da União. Nossa. Agora, às 11 horas da manhã, eu sou relator, não tenho como... com tão pouco espaço.
Você vai ter que fazer tempo. Uma mediação.
Né? Nem como mediar isso. Então, eu estou tirando para complementação de voto, atendendo ou não às sugestões da Advocacia Geral da União, e na próxima terça-feira votaremos a mediação. Mas o projeto de arbitragem está absolutamente redondinho para ir a plenário, e esse projeto contou com a participação do Ministério da Justiça, o senador Aloysio. Todo, a casa toda está envolvida num desafogo ao Poder Judiciário. Então, nós temos 14h30.